Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Rosa e Dalina. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde aos ouvintes. E é um prazer sempre estar aqui.
Rosa e Dalina, a gente é nutricionista e professora de educação física da Universidade de Pernambuco, a UPE. Ela atende no Durma Bem, da Interne, e também no consultório particular que fica no bairro da Madalena. O telefone é o 3231-2846. Hoje o nosso consultório vai falar sobre como deve ser a alimentação depois dos 40 anos. A gente sabe que não há idade para começar a ter uma boa alimentação. Mas com o passar dos anos, o nosso corpo muda bastante e precisa sim de alimentos para manter a saúde em dia. E nunca é tarde para a gente se alimentar melhor. Então, a partir dos 40, quais são os alimentos, Rosa, que são essenciais para estarem assim na nossa rotina?
Veja bem, a partir dos 40, a gente começa a observar que o corpo já não funciona da mesma maneira. Então, a taxa metabólica cai, a gente começa a observar gorduras onde antes não existiam, né? Aquela dificuldade em se alimentar no sentido da boa digestão, a digestão se torna mais lenta. Então, a gente tem que pensar em tudo isso e ter uma alimentação bem mais saudável. Então, a gente pode pensar logo nos alimentos anti-inflamatórios. Então, a gente vê muita informação da cereja, mas a cereja é porque ela é vermelhinha e tem muitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Mas toda a família da cereja, por exemplo, que são vermelhos, acerola, açaí, a pitanga, por exemplo, a batata doce, principalmente a roxa, o repolho roxo, todas elas que têm essa pigmentação, elas têm uma substância chamada antocianinas, que eles são extremamente anti-inflamatórios. Então, evita anti-inflamatório e antioxidante. Então, evita que a gente forme placas de gordura, porque evita a oxidação no corpo, né? Então, a gente envelhece muito porque as células, dentro das células ocorre a oxidação. E aí, se a gente tiver fontes de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, a gente vai prevenir as doenças do envelhecimento.
Há quem defenda também que a soja seja indispensável a partir dos 40 anos, é verdade?
A soja é um alimento assim, importante. Agora eu faço a ressalva que a soja deveria ser uma soja não transgênica, né? Porque a soja ela tem fitoesteroides que são importantes, principalmente para a mulher após os 40 anos, na questão dos sintomas da menopausa, em relação à saúde dos ossos, mas a gente teria que ter esse cuidado para consumir uma soja não transgênica.
Professora Rosa, essas coisas são maravilhosas para a gente imaginar que colocar para o dia a dia, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. A gente tem uma idade base, como a senhora falou aí, a partir dos 40, né? Uhum. Mas tem um pessoal que já está mais atento, mais esperto e se cuidando até antes, né? Não faz mal consumir nada disso antes dos 40, começar com 30, com 20, não?
Não, de jeito nenhum. Até porque a fisiologia do corpo ela é diferente de cada um. Então, por exemplo, a partir dos 35 anos, a quantidade, a gente já começa a perder cálcio nos ossos. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de toda a vida, não só a partir dos 40, porque nos 40 a gente tem aquele fenômeno, né, da crise da meia-idade, né? Então, as pessoas começam a se cuidar, a olhar mais para si, começam a se preocupar mais a partir dessa fase, né? Começa a perder um pouco da visão, então ocorre a percepção das mudanças, né?
E a ideia, professora, ainda se alguém que está nos escutando agora diz, mas eu já estou com 50, com 55, que eu não fiz isso quando tinha 30, 40, não adianta eu fazer mais. Esse pensamento é correto ou sempre há o momento da gente buscar a melhoria?
Nunca é tarde. Então, a gente, para começar a ter uma boa alimentação e começar a fazer exercício, isso é em qualquer idade. Se não fez antes, quanto mais cedo, melhor. Mas se não fez antes, está na hora de iniciar.
Até porque, gente, a gente está falando aqui que a partir dos 40, né? Depois dos 40, então, para quem tem 40, 50, 60, 70, 80, não quer dizer que você não deve começar. Deve começar a ter essa alimentação, se é que você já não tem. E aqui está a Rosa e Dalina para tirar todas as dúvidas também do que você está comendo, do que você gosta de comer, se está legal, se não está. Agora, Rosa, você falou sobre a questão do cálcio. E a gente sabe que é muito importante até para prevenir, por exemplo, uma osteoporose. E quando a gente fala de cálcio, muita gente sempre pensa assim, ah, eu tenho que tomar é leite. Mas é só no leite mesmo que a gente encontra o cálcio?
Não. Em relação ao cálcio, eu acho bem importante a gente dosar a vitamina D. Porque o cálcio está muito relacionado com a vitamina D. Então, nos seus exames de rotina, dosar a vitamina D para ver se existe carência e cuidar com alimentação, suplementação ou tomar um banhozinho de sol 3 vezes na semana, no horário de meio-dia, se não tiver nenhuma contraindicação, o sol é excelente. Então, os alimentos fontes de cálcio são principalmente leite e derivados, mas existem aquelas pessoas que não podem tomar leite, né, consumir por conta da lactose. Então, leite é com moderação. E a gente tem os vegetais escuros, né? Então, a couve, o brócolis, eles têm um cálcio que é melhor absorvível do que o cálcio do leite. Então, apesar de não ter a mesma quantidade, ele tem uma absorção melhor. Então, a gente tem o peixe, que é fonte de cálcio, a gente tem o feijão branco, que é fonte de cálcio. Então, a gente come uma porção pequena de leite e alimenta e vem com esses alimentos também. Os vegetais verdes, porque aí são fonte de fibras, são fonte de outras vitaminas e minerais, que sempre a gente pode colocar na salada, no almoço, uma sopa de couve, um suco verde com couve. Então, a gente tem outras opções de cálcio além do leite.
Tá certo. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando quais são os melhores alimentos para se comer depois dos 40 anos. Estamos recebendo a nutricionista e professora de educação física da Universidade de Pernambuco, a UPE, a Rosa Idalina. E no telefone com a gente, a gente está com a Altina de Ouro Preto. Altina, boa tarde para você.
Boa tarde.
Tudo bom?
É uma satisfação estar falando contigo.
Oh, prazer é todo meu. Agora, Altina, posso te pedir só um favor? Diga. Baixa um pouquinho o teu rádio, porque está dando retorno e está cortando.
Vou fazer isso. Eu quero parabenizar você e esse profissional também.
Eita, caiu a ligação da Altina. Altina, se você puder, retorne de novo a ligação, que a gente fala aqui com a Rosa Idalina para tirar sua dúvida, tá certo?
Pelo telefone também temos o Ilames. O Ilames é do IPSEP, tá nos ouvindo, Ilames? Boa tarde.
Boa tarde, Ilames. Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, pode fazer a sua pergunta.
Boa tarde, Ilames.
Eu tenho 56 anos, tenho 1,73 m e peso 75 quilos. Eu queria só assim, que ela me indicasse um suco para eu fazer pela manhã, de couve acompanhado com alguma coisa, pode ser?
Ô, William, tudo bem? Tudo Veja bem. Só, você está interessado num suco para fazer um detox, né? Com couve, que é bom por conta do cálcio. Então, eu recomendo o suco de couve com abacaxi, que fica muito bom, um pouquinho de gengibre, e eu ainda acrescento no couve um pouquinho de banana verde. Eu compro a banana verde, congelo, né? Cozinho um pouquinho, tiro a casca e congelo os pedacinhos. E todo dia eu boto no meu suco verde, porque é uma excelente fonte de fibra e faz muito bem para a saúde intestinal. Então, couve, gengibre, abacaxi e um pedacinho de banana verde.
Agora quem está na linha com a gente é o Laércio de Água Fria. Laércio, boa tarde. Laércio? Tá no telefone? Então caiu, então deixa eu ver qual vai ser o próximo ouvinte que tá com a gente. É a Mara, de Jardim São Paulo. Amara, boa tarde para você.
Boa tarde, Dani.
Tudo bem? Tudo bom.
Gostaria de perguntar, porque a soja, ela é transgênica, né? Não faz mal para pessoa. E outra coisa, leite de cabra, não é mais forte do que de vaca. Assim tem mais cálcio. Obrigada.
Então vamos lá. Obrigada, Mara. Então, Rosa.
Olha, Amara, o leite de soja é um leite bom. Aí você tem que procurar um produto que não seja transgênico e existe no mercado, tá certo? Entretanto, é contraindicado para pessoas com câncer de mama e que esteja fazendo tratamento de câncer, tá certo? É essa contraindicação. De outra forma, você pode consumir, ok? Em relação ao leite de vaca e o leite de cabra, as quantidades de cálcio são equivalentes. Aí você pode variar, tomar de um ou de outro e vai ser bom. Só não exagerar, tá bem?
Ela pergunta também por que a soja não faz mal.
Não, a soja é uma leguminosa. A leguminosa, ela é fonte de proteína, ela é fonte de fibra, tá certo? E ela é muito bom para a saúde, como os outros feijões, né? Porque a soja é do grupo do feijão. Então, a gente pode variar, comer feijão, comer ervilha, comer lentilha, grão de bico, fava. Então, todos esses alimentos são bons. A soja tem isoflavonas, que é bom justamente para a mulher quando começa a sentir os sintomas da menopausa, com aquele calor, e aí é interessante usar. Mas tem essa restrição, quem tem câncer de mama e tratamento também em câncer não deve estar usando.
Respondido, então.
Doutora Théo está com a gente de Maranguape ao telefone. Tudo bem, Théo?
Tudo bem, amigo.
Opa. Vamos,
oi, Théo.
Pode fazer a sua pergunta.
Oi. É porque, olha só, eu tô praticamente sem me alimentar, só comendo pão. Aí, às vezes, quando eu olho para cima, dá tontura. Isso aí é o que é, é fraqueza, é?
Então, Rosa.
Ô, Théo, não sei, aí a tontura tem que ser analisada. Mas se sua alimentação está à base de pão, eu lhe desculpo lhe dizer que sua alimentação está muito desequilibrada. Até porque o pão em excesso vai ter uma quantidade de glúten em excesso que vai ser muito inflamatório. E aí inflama teu intestino, você tem dificuldade de absorver algumas vitaminas e minerais. Então, a minha sugestão é você substituir esse pão todo que você come no dia a dia por inhame, por macaxeira, por batata doce, por banana comprida, por cuscuz. Você tem tantas outras variedades fáceis de preparar e também que são econômicas e acessíveis, assim, não são tão caras. E botou num papelinho no instante, você cozinha 10 minutos no máximo. Então, você pode trocar e investir um pouco de tempo, né? Você está se descuidando com a sua alimentação. Vamos mudar, né?
Agora é o Anthony do Cabo de Santo Agostinho quem está na linha com a gente. Anthony, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Eu vou fazer uma pergunta. Eu sou professor e desgasto muito a voz, né? Aí eu queria saber se tem alguma alimentação que a gente deve evitar, assim, de não prejudicar a voz, e alguma alimentação que a gente possa usufruir dela, assim, de melhorar a voz, de diminuir o desgaste.
Certo, então para que não prejudique, melhore a voz também, não é isso?
Anthony, é o seguinte, então o professor, eu também sou professora e sei o que é isso. Às vezes a gente exagera muito, fala alto e a gente sente dificuldade. Então o principal aqui é a hidratação. Você sempre dá aula bebendo sempre água e fazer alguns exercícios para fortalecer a musculatura, né, dessa região. Então, assim, a maçã é um ótimo alimento, ok? Evitar Pedro. Refluxo também, não é? Se você tem refluxo, desculpe, se tem refluxo, é bom tratar o refluxo, porque isso é uma coisa que atrapalha também, né? Para a gente que é professor, então ficar atento, ir para um otorrino, fazer uma avaliação.
De Feira Nova, o Pedro está nos acompanhando também aqui no Rádio Livre, no consultório. Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Wagner.
Opa, fale bem alto, pertinho do telefone, viu, Pedro? Pode falar.
Tudo bem, Wagner, graças a Deus.
Ok,
eu
pode
falar.
Eu
quero falar com quem é aí, é a nutricionista, não é isso?
Isso, pode falar.
Pronto, e quero agradecer a Anis pelo programa, e ela é a segunda vez que eu estou falando com ela.
Coisa boa, obrigada.
Oi?
Muito obrigada, é sempre um prazer ouvir você.
Por nada, Anne. A minha pergunta, Anne, é para nutricionista, é o seguinte, eu sou cardíaco, já fiz duas pontes safenas, aí eu quero saber o seguinte, eu tenho 57 anos, eu tenho 1,66 m e peso 97 kg. Então eu quero que ela me ajude aí, quantos quilos eu devo perder, qual é a comida que eu devo comer.
Olha, tá certo. Rosa? Pedro, então vamos lá. Pedro, você precisa baixar o peso, porque as doenças cardíacas, né, ela realmente não combina com excesso de peso. Então, você tem que ver também as suas taxas de colesterol. entendeu? Então você tem que comer muitos alimentos vegetais, então as verduras, as frutas, os legumes, e diminuir a quantidade de massa. Assim você começa a emagrecer. Se metade do seu prato for de vegetais, de folhosos, um alface, um tomate, um chuchu, uma cenoura, né? E deixar o restante do prato, a outra metade, para carne, feijão e arroz, então com isso, aos poucos, você vai diminuindo o seu peso. E tirar tudo que for produto industrializado, que tem muito sal, tem muita gordura, tem muito açúcar, tirar essas coisas assim, biscoito recheado, diminuir industrializado e ficar nos alimentos mais vegetais, que você vai ter mais saciedade, consequentemente come menos e aí você vai perdendo seu peso.
Nosso consultório de hoje é falando sobre os alimentos que devemos comer depois dos 40 anos. Estamos recebendo a nutricionista e professora de educação física Rosa Idalina. Então, Rosa, depois dos 40 a gente também deve evitar carne vermelha?
Sim, a gente deve evitar o consumo exagerado, né? Uma vez, duas vezes por semana é possível a gente comer. Mas tem gente que não come as outras carnes e come carne vermelha todos os dias. Ou então, todo final de semana está comendo churrasco. Então, esse consumo em excesso, existe uma associação entre câncer de intestino e consumo de carne vermelha. Então, é bom a gente substituir essa carne vermelha por outras carnes, principalmente pelos peixes. E aí, por exemplo, frango, ovo também, a gente pode fazer um omelete na refeição. Então, essa coisa de ter que ter carne todos os dias, carne vermelha todos os dias, não é realmente saudável.
Quando se fala de carne vermelha no churrasco, por exemplo, é o jeito que é feito, por exemplo, no carvão, enfim... Ou é porque queima a carne?
Veja, quando a gente queima a carne, o carvão, a fumaça do carvão não é saudável. E quando a gente queima a carne, a gente aproveita menos essa carne como proteína, como fonte de proteína. E a gente ainda forma substâncias que realmente são cancerígenas também. Então, a gente tem que ter o cuidado no preparo, tá certo? Então, a melhor forma de você consumir a carne vermelha é fazer um guisado, é fazer uma carne de panela, do que estar fazendo muito o churrasco.
Professora, a sardinha, a gente fala sobre ela, às vezes ela é menosprezada porque é um produto mais barato e a gente acha que comer sardinha não é chique. Mas a sardinha parece ser muito rica em proteínas, não
é? Eu acho que a sardinha é muito chique, viu? Muito porque ela é tão rica em nutrientes.
Viva a sardinha, professora, vamos falar da sardinha.
Ela, além de ser um alimento que tem muitos nutrientes, é fonte de cálcio, é fonte de ômega 3, é fonte de proteína. Então, é um alimento excelente. O preço é bom, certo? Uhum. O que a gente às vezes se estranha é o cheiro forte dela, realmente. Mas esse cheiro e esse gosto mais forte é porque ela tem muito ômega 3. É o alimento que, assim, praticamente é o que mais tem ômega 3, mais do que o salmão. E é interessante, a gente pode comer numa salada, a gente pode comer agora a época de São João, comer ela assada no forno.
No cuscuz vai bem,
no
né?
No cuscuz vai bem. E assim, a boa notícia é que quando a gente não tem tempo de preparar, a sardinha de lata, ó, veja bem, é o único alimento que nutricionista recomenda enlatado, é a sardinha, porque ela, quando ela é conservada em óleo, certo? O óleo protege contra os metais pesados da lata. Então, como é que você vai usar? Compra uma sardinha em óleo, bota numa peneirinha, derrama todo o óleo, você não vai consumir aquele óleo da sardinha. Derrama o óleo e aí você bota na preparação. Pode fazer um omelete, pode fazer, botar no cuscuz, pode botar na salada. É excelente para várias coisas.
É bom com tudo. Tem gente que faz até uma macarronadinha assim, na panela de pressão com a sardinha. Fica uma delícia também.
Tem várias
formas, né?
Um amigo estava me dizendo assim, Raul, eu estou cuidando do meu ômega 3 semanalmente, comendo pelo menos uma vez na semana o cuscuz com a sardinha. Ele disse, estou com ômega 3 numa taxa excelente. Eu fiquei assim, ele está correto com
isso, professora? Ele está correto, porque se você consumir em torno de 100 gramas de sardinha, você tem o equivalente a quase 12 comprimidos de ômega 3.
Então, olha aí, gente.
É excelente, é excepcional, porque assim, consumir em comprimido ômega 3, às vezes o custo é elevado.
É alto.
Né? E a sardinha é uma opção maravilhosa.
E natural, né?
E natural. Então, você tem um substituto da carne, você tem fontes de cálcio, você tem fontes de proteína e fonte de ômega 3 num alimento só.
Baratinho. E o ômega 3 é bom para quê, doutor?
O ômega 3, ele é anti-inflamatório. O ômega 3, ele vai para as membranas celulares. Então, ele vai praticamente proteger todos os órgãos e todos os sistemas. É bom para o sistema nervoso, é bom para as articulações, é bom para o intestino. Então, tem pessoas que têm... tem muita gente que tem doenças inflamatórias intestinais, com síndrome do intestino irritável. Então, o ômega 3... O intestino é a primeira barreira. E o ômega 3, ele vai agir fortalecendo essa primeira barreira.
Tá certo. Gente, eu queria agradecer muito a todo mundo que participou do nosso consultório. Infelizmente, o tempo acabou, a gente não pode mais continuar, mas queria agradecer bastante a todo mundo que participou, por telefone e também pelo painel interativo. Agradecer muito a Rosa e Dalina por todos esses esclarecimentos pra gente. Olha aí, desmistificando aí o mito da sardinha. Você achava que não era chique? Olha, é chique e ainda é muito saudável. Então, consuma a sardinha, é bom demais. Rosa, muito obrigada por estar aqui.
Eu é que agradeço. Olha, tem uma lista grande de alimentos que ainda a gente não conseguiu falar, mas fica para uma outra oportunidade.
E volte sempre aqui para falar para a gente.
O prazer é todo meu.
Gente, obrigado, Rosa Dalina é nutricionista. Ela atende no Durma Bem da Interne e também em consultório particular. Anote o número do consultório, é o 3231-2846.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.